Central Manhã.
Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui na sua televisão, aqui na sua emissora de rádio. Muito bom saber que temos vocês aí. Maria Lopes. Maria Lopes é um mistério aqui no estado do Maranhão. Tem que chamar o FBI.
Seria,
chamar o FBI.
Seriam mistérios da meia-noite, como relata o Zé Ramalho.
Será que são vampiros? Eles existem? É uma interrogação.
Acho que são os mistérios da meia-noite.
Eu gosto de emitir opinião sobre fatos que eu não tenho conhecimento profundo. Então, olha, Jalbe Pereira, mas a gente está sabendo de operação da Polícia Federal contra o pessoal que está suspeito de
fraudar a cota de gênero.
Ou seja...
É atrair mulheres para o partido para poder preencher aquela cota de 30%.
Mas não quer eleger as mulheres.
Pois é, mas quem tem mais informações é a repórter Taliana Luz. Vamos acompanhar.
A Polícia Federal deflagrou a operação Tá na Conta, na cidade de Caxias, com o objetivo de desarticular um esquema de corrupção eleitoral e violência política contra a mulher. A ação é resultado da análise de materiais apreendidos em investigações anteriores. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão expedidos pela 19ª Zona Eleitoral em endereços residenciais e órgãos públicos em Caxias, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Entre os investigados estão 2 agentes públicos. As investigações apontam que lideranças políticas ofereciam até R$50 mil e cargos públicos para que candidatos adversários, principalmente mulheres, renunciassem às candidaturas. O objetivo era enfraquecer partidos rivais e burlar a cota de gênero, inviabilizando chapas inteiras. Mensagens interceptadas mostram que os responsáveis acompanhavam as tentativas de suborno em tempo real, recebendo inclusive fotos das residências das vítimas. Durante a operação, foram apreendidos dinheiro, dispositivos eletrônicos e documentos. Os investigados podem responder por corrupção eleitoral e assédio eleitoral contra mulheres. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Pois é. É trabalho da polícia para todo lado, né, Jalbe?
Olha, Taliana, se alguém lhe fizer uma proposta dessa, não aceite, viu?
Pois é. É, mas tem... Às vezes as pessoas vão lá... Para concorrer, ganha um dinheirinho, né?
Não é errado a mulher concorrer e ela tem que ter participação direta na política. Todos sabem que tem aquela questão da cota de gênero. Todo partido ou toda coligação tem que ter pelo menos 30% de mulheres. O fato é que algumas pessoas se candidatam, Gilberto, recebem uma determinada quantia de recurso, entendeu? Para poder bancar toda a despesa de campanha. Só que, quando chega no período após as eleições, o que a Justiça Eleitoral consegue detectar é que aquele número de votos não foram incompatíveis com aquelas despesas. Ou seja, aí é que entra a questão das candidaturas laranjas. Eu lembro de um caso que repercutiu bastante, foi até notícia do Fantástico, de uma cidadã. Inclusive estaria enrolada aí com um deputado federal famoso, todo mundo sabe quem é, inclusive hoje é empresário da área de comunicação, de que à época ela teria recebido R$350 mil e na hora dos votos não chegaram a 20. Enfim, alguma coisa está errada. Como é que uma pessoa investe R$350 mil e não consegue tirar 20 votos? Aí é que tá. Então, não é que seja errado a mulher entrar na política, não tem que entrar. O problema é que muitas das vezes elas são coagidas só para compor aquele número de mulheres. E não é assim. Tem que ser candidaturas efetivas e que possam ter poder para poder conseguir se eleger.
Pois é. E aí a gente quer orientar as mulheres. Olha, usem a sua altivez. Entenda que vocês representam a maioria. E aproveita essas candidaturas para se eleger de verdade e ocupar os espaços da sociedade. É isso que precisa.
Temos
mais mulheres na política, Roberto, em todos os postos de trabalho.
Aqui no estado do Maranhão tem evoluído muito. Se você vê hoje quantas mulheres na Câmara de Vereadores e tem na Assembleia Legislativa. Então, ó, hoje, por exemplo, tivemos recentemente a senadora Elisiane Gama. Aliás, não temos ainda, né?
Temos.
Então, ou seja, hoje temos...
A presidente da Assembleia.
Das três...
Tivemos a governadora. governadora Rosiane Sarney.
Das três vagas do Senado, duas são mulheres. Duas vagas são ocupadas por mulheres. Então, aqui no Maranhão tem evoluído bastante.
Pois é. Mas vamos a Brasília falar com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa tem sempre outras informações complementares e é ao vivo. Bom dia, Nildo Costa. Câmara Federal, movimentação, Vorcário, vai ou não vai, Nildo Costa? O que você está sabendo de bastidores?
Essa novela aí do Vorcário, a gente fica até sem saber se realmente se ele vem ou não vem, mas é para vir. É para vir falar na CPI do crime organizado no Senado Federal. Tá, Humberto? Aguardar aqui para ver se ele vem falar, e se ele fala, e eu quero que ele delate todo mundo, que eu quero ver todo mundo se lascando mesmo, que eu quero ver a verdade aparecendo e todo mundo pagando pelos seus atos. Eu sou desse jeito, eu não estou nem aí. Entendeu? Quem faz coisas erradas tem que pagar. É assim que funciona. O Humberto Fernandes, eu quero falar sobre a questão aí do... O presidente foi assunto ontem no final da tarde, início da noite. O assunto aqui foi a decisão do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que rejeitou o pedido da base governista da CPMI do INSS, que é pela quebra do sigilo fiscal, bancário, do filho do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o Fábio Luiz da Silva. E aí é o seguinte, o Lulinha, né? Ainda só ele, são outros, foram 86 requerimentos. Aqui a votação foi em bloco e o que mais chamou atenção foi o dele, porque é filho do presidente, evidentemente. Tá? Mas tem muita gente enrolada aí no meio desses 86 requerimentos. Tá? Diante daquela situação toda que houve troca de agressões, confusão e tudo, a base do governo acusou o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, de violar ali, não respeitar o regimento interno do Senado e a Constituição, irregularidade na votação, que foi simbólica. Ontem, o presidente do Senado Federal, no plenário do Senado Federal, leu a sua decisão, segundo ele, baseada em dados ali, decisões da Procuradoria do Senado, Advocacia do Senado, Assessoria Legislativa, também a Polícia Legislativa. Ele disse que não houve desrespeito ao regimento e nem à Constituição, por isso não há motivo para interferência da presidência do Senado Federal, do Congresso Nacional, a decisão da comissão. Isso só acontece em casos extremos. Ele disse também que o presidente da CPMI, apesar de pode ter se equivocado na quantidade de votos, que foram 14 de acordo com a contagem feita através das imagens pela assessoria legislativa e pela DEPOL, foram 14 parlamentares que levantaram, o presidente ele confirma que foi identificado também a presença registrada no painel e na votação anterior aqui, do caso, de 31 parlamentares. Portanto, para ganhar aí a votação, o governo precisaria de pelo menos 16 parlamentares, que 16 parlamentares levantassem. E não foi o que não aconteceu, de acordo com os dados apresentados pela Procuradoria do Senado, pela Assessoria Legislativa e também pela DEPOL. Vamos acompanhar aí um trecho do que falou nessa sua decisão o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre.
Ignorando-se o quórum da presença constante no painel e computando-se individualmente os votos dos presentes, implica na transformação da votação simbólica em votação nominal. E isso somente é possível com prévia determinação regimental de votação nominal ou com verificação de votação. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente aos requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento registrado pela advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca.
Está aí, Humberto, está aí a decisão do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, então rejeitando esse pedido. Em resposta a isso, aqui até o governo, para não haver um outro embate com o presidente do Senado Federal, acatou essa decisão, mas disse que vai apresentar requerimentos aí para convocação envolvendo membros do governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso já aconteceu. O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um requerimento para convocação do deputado federal Nicolas Ferreira. De acordo com a colunista do Globo, Malu Gaspar, o deputado havia usado um jato ligado a Daniel Vaccaro durante as eleições de 2022, para a campanha, né, do Jair Bolsonaro. Aquela caravana Juventude pelo Nordeste, foi isso aí, que ele andou todas as capitais do Nordeste, segundo turno, aí para tentar buscar votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o turno de 2022, e ele teria usado esta aeronave. Inclusive, tem uma foto dele das redes sociais em que ele aparece ao lado dessa aeronave e aí tal. Ele se defendeu ontem, gravou um vídeo, publicou nas suas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira, de que na época, quando ele realmente usou esse jato, mas ele não sabia quem era Daniel Vaccaro, não conhecia Daniel Vaccaro, foi o convite que ele recebeu de uma igreja, igrejinha, que para fazer essas viagens, e aí foi usado, mas que ele não tem nenhum contato, não tem nem amizade com o Daniel Vaccaro, segundo o seu argumento. Enfim, o deputado aqui, o Rogério Correia, protocolou esse requerimento para convocação do Nicolas Ferreira e também quebra do seu sigilo. Aguardar para ver. A eleição já começou, né, Humberto? É, a verdade é essa. Humberto Fernandes, tem outra informação? Você tem alguma coisa aí? Tem outra informação aqui de Brasília, aqui, rapidamente.
Obrigado, Nildo Costa. Olha, era exatamente aí sobre esse ponto, né? A instituição da CPI e de CPMI estão desmoronando, Nildo Costa. Por quê? Acontece aí a convocação do irmão do presidente da República e aí fica esse chove no molho, sabe se vem, sabe se não vem. Aí o Supremo Tribunal Federal e aí parte até do ministro, que não se esperava uma decisão como essa, diz assim: só olha, você vai se quiser, né? Você vai se quiser. Então desmoraliza. Quer dizer, depois que o Senado Federal, a Câmara Federal, todo mundo se reúne na representação de uma CPI, aprova um requerimento, aí o Supremo Tribunal Federal diz: ó, você não precisa ir, né? Aí chama o Nildo Costa para depor. O Nildo Costa andou no jatinho do Vaccaro, passeou não sei por onde. Aí o Supremo diz assim: não, mas você vai explicar se você quiser.
Agora,
quer dizer, para que serve a CPI?
Agora o detalhe, né?
A CPI. Por outro lado, Nildo Costa, nós sabemos que são políticos julgando políticos. Para isso, nós temos o Poder Judiciário. Você tem toda a tramitação, as polícias para investigar, os levantamentos para serem feitos, encaminha para a justiça e a justiça toma uma decisão. Esse negócio de colocar político para julgar político em período de eleição talvez até haja uma certa coerência por parte do Supremo Tribunal Federal em barrar determinados depoimentos. Obrigado.
Muito bem. Dá para fechar aqui só com uma informação rapidamente, porque está prevista para hoje sobre a votação da PEC da Segurança Pública, tá? Mas conversamos ontem com o deputado Alberto Fraga, que é do PL aqui do Distrito Federal, que preside a Comissão Especial. Ele disse o seguinte, que ele pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, Republicanos da Paraíba, que ele retirasse essa proposta da pauta desta quarta-feira, porque, segundo ele, disse, está muito bagunçada, está muito estrebelhada, que tem um ponto, Humberto, que é o mais polêmico, da redução da maioridade penal. Né? Esse ponto não vai ser retirado, de acordo com o relator, o deputado Medonça Filho, que é do União de Pernambuco. Ele disse que ele não vai retirar. Ontem ele teve uma reunião com a bancada do governo que quer a retirada desse ponto, mas ele disse que não retira, entendeu? Foi apresentado vários destaques na comissão especial e ele pediu, o relator pediu para retirar, para os deputados retirar esses destaques, e nenhum quis tirar. Então, por isso, o presidente da comissão especial, Alberto Fraga, solicitou do presidente que retirasse da pauta, não colocasse em votação hoje, mas estamos acompanhando agora há pouco, acabei de ver a agenda, aqui a pauta, está mantida na pauta, então pode ser votada na comissão especial e posteriormente no plenário aqui da Câmara essa proposta, a PEC da Segurança Pública, meu caro Humberto Fernandes. Um abraço aí para o Ramos aí, o Alberto Ramos.
Obrigado então, Nildo Costa, obrigado pelas informações ao vivo, estamos torcendo que realmente seja aprovado. É preciso responsabilizar esses buguelos aí que andam com revólver na mão, que pode tirar a vida das pessoas e muitas vezes não pode ser responsabilizado pelos crimes dentro do rigor da lei de um maior de idade. É preciso que haja alguém a de concordar comigo. Olha, rapidamente aqui, só registrando. O município de Imperatriz está sendo a segunda capital do estado durante toda essa semana, até a próxima sexta-feira, conforme uma lei estadual que institui a semana Imperatriz como a segunda capital maranhense. Os trabalhos foram iniciados ontem com as reuniões institucionais, inaugurações e anúncios de diversas ações na região tocantina. Quem fala sobre isso é o governador Carlos Brandão.
Mas essa semana é uma semana muito especial, porque em 2023 nós mandamos para a Assembleia e aprovamos um projeto de lei transformando Imperatriz na capital, a segunda capital do estado do Maranhão. E essa semana se dá hoje, a partir do dia 1º de março até o dia 7 de março. Essa semana Imperatriz é a nossa capital do estado do Maranhão. Já é a segunda capital, mas durante essa semana será a capital. E aí a gente trouxe nossa equipe de governo e para inaugurar obras, porque praticamente estou toda semana aqui, né, inaugurando obras e ações, mas para inaugurar algumas obras e também anunciar outras obras e ações que o governo tem realizado e outras que estão em andamento. Então hoje já reunimos aqui com o prefeito, reunimos com os vereadores, vamos daqui a pouco ter uma reunião sobre segurança, que é uma pauta que a gente tem discutido bastante em São Luís, mas hoje será uma reunião específica aqui para a região tocantina, para que a gente possa ajustar, certo? O que precisa melhorar e os ajustes que são necessários.
Estamos apresentando Central Manhã.